Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo e podcast onde vamos bater aquele papo que vocês gostam. Já tinha gente me cobrando aí quando vai sair o próximo. Vai sair a cada 2 semanas, então você já pode colocar na sua agenda a cada 2 semanas. E claro que um bom podcast não se faz sozinho, e eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, já tá ficando de casa aqui, já tá ficando à vontade, casa, o Sérgio Milani, que vocês já conhecem aqui tanto do Ressaca quanto lá no Twitter, o pessoal acompanha, tem aqui no YouTube também, tem um trabalho excelente com a Fórmula 1, e não só com a Fórmula 1, mas com várias categorias. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui novamente.
Obrigado, Matheus, e aí pra você aí, de telespectador e agora ouvinte do Ressaca. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já tinha um tempinho já, você fica falando aí que eu de casa, mas tinha um tempinho assim. Vamos aí, vamos conversar um pouquinho, vamos trocar um pouco ideias sobre uma coisa que a gente gosta, né, que é Fórmula 1.
Com certeza, é, fazia um tempinho mesmo, até porque, se a gente lembrar bem, 2020 foi um ano bem atípico, né? E aí, todo o planejamento que se tem do ano, né? Tudo acabou indo por água abaixo, nos mais diversos setores, tudo muito corrido depois quando começou a Fórmula 1, né? Mas, felizmente, logo no início de 2021, estamos aqui pra gente bater esse papo. Uma coisa que me chama a atenção, primeiro, nós sabemos que é uma temporada bem atípica, uma temporada que nós já temos o Grande Prêmio da Austrália já foi adiado, nós já temos os testes de pré-temporada com apenas aí 3 dias, né? Também é algo que não é comum, e isso facilitou, vamos assim dizer, contribuiu para esse lançamento mais espaçado dos carros das equipes, né? Antes era ali num período mais enxuto de tempo, e agora nós temos um período mais espaçado, tem carros que vão lançar só no início de março, né? Nós temos ainda um tempinho até março. E para iniciar essa nossa conversa, eu já quero falar o seguinte. Tivemos a McLaren, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Red Bull, 4 carros, 4 equipes. Nós estamos gravando isso no dia 23, para você que não está ciente aí, tá ouvindo depois. 4 carros já lançados, temos diferentes visões de aerodinâmica, de mudança. Vamos falar aqui então da McLaren, começar pela McLaren, que foi o primeiro carro apresentado. O que que você consegue ver nesse carro da McLaren que tem de diferente para 2020, o que você acha que vale a pena ser citado como sendo algo que realmente pode fazer a diferença para a equipe em 2021?
Você falou bem, né, ainda assim, no começo, 21 já veio muito limitado por 2020, que aconteceu em 2020, na pandemia, tudo, setor de Fórmula 1, a gente nessa época, um ano atrás, a gente estava falando se ia ter temporada ou não, né? A gente estava preparando ali para ir para a Austrália, já se falando assim, ó, talvez já uma discussão de se a gente ia ter temporada. Então, foi feito um trabalho muito grande ali, e tem que se bater palma para a Fórmula 1, nesse sentido, ter conseguido faria esse a temporada 2020, mas as decisões tomadas por conta, né, motivadas pela pandemia, definiram totalmente se conseguimos o calendário comum, né, o planejamento normal. Esse ano nós teremos um regulamento totalmente novo, carros novos, motores novos, mas motores já começaram a ser bombardeados lá atrás, há 3 anos atrás, teremos agora tudo novo. Então foi jogado, olha, por questão para tentar poupar dinheiro e recurso, então se pariu um monte de coisa que não se esperava acontecer. Essa questão do congelamento, assim, a gente vai usar o carro de 2020, vai ser utilizado em 2021, vamos postergar um novo regulamento para 2022, e veio o teto orçamentário, né? O grande achado aí, que se fala há muito tempo, e, né, como a necessidade é a mãe da invenção, acabou se surgindo aí, como é que esse limite, hoje, de US$145 milhões para a Fórmula 1, né, para, tirando o motor, de algumas despesas, mas isso significa para a Fórmula 1, isso como uma grande transformação. E por isso, né, como vocês já fizeram um tremendo esforço, já gastando dinheiro para já começar a desenvolver esse carro novo, né, já dentro desse regulamento, vamos fazer o seguinte: o carro de 2020 vai para 2021 e vocês vão poder mexer em algumas coisas. Não vai deixar totalmente o carro, vocês vão poder desenvolver alguma coisa. Mas o que que eles fizeram? Olha, a pedido da Pirelli, que a Pirelli, preocupada com o ganho de aerodinâmica, viu aí muito que seu principalmente que a gente viu na Inglaterra no ano passado, por exemplo, o Hamilton lá com o pneu estourado, chegando entre rodas, tendo acidente. Tá? Então a Pirelli falou o seguinte: olha, eu não quero. Como vai mudar o pneu no ano que vem, né, para 2022, que eu viria com o novo regulamento? Vou fazer uma questão aqui de segurança e, por favor, vocês tirem a pressão aerodinâmica, porque senão vai ter problema. A gente vai ver isso acontecer mais. Qual foi também uma outra ação aí? Que o pessoal não está dando muita pelota, mas para a Fórmula 1, qualquer alteraçãozinha, principalmente assim, a aerodinâmica é muito importante, mas os pneus são muito sensíveis. Então, a Pirelli mudou a construção dos compostos, então, até por isso, até os carros também estão com peso maior por conta disso, foi autorizado. E a Pirelli chegou: olha, Fiat, pelo menos 10% aí do vapor aerodinâmico. Então, o que a FIA fez lá, também dentro de todo um estudo que eles reforçaram, a equipe técnica, a gente vai tirar 10% e vai mexer ali no área do assoalho, principalmente na parte traseira ali do carro. Quem acompanha, você também já fez aí vídeos mostrando isso, o ali, justamente na frente da roda das rodas traseiras, era o assoalho era reto e ele corte ali na diagonal para perder essa, para que os carros perdessem esse apoio. Só que eles já fizeram assim: a gente está estimando uma perda de 10%, só que a gente já sabe que mais ou menos esses caras já devem, já logo na virada do regulamento, 5% eles já vão recuperar e no final do ano já devem estar no ponto que terminaram 2020.
Uhum.
Só que o povo não é bobo. Já muita gente, já muitos testes dizendo o seguinte: olha, a gente já conseguiu recuperar esses 10%. Né, mesmo com todo o trabalho de túnel de vento. Então, mas mesmo essa situação, com essas restrições, alguma coisa a gente está vendo aí de mudança. Fica ali meio como até alguns, a gente vê o pessoal ficando, né, jogo de 7 erros. Né? Você pega, uhum, por exemplo, como foi o caso do lançamento da Red Bull. Você coloca a foto do carro do ano passado e desse ano, você, a primeira vez, você vê, não mudou nada. A única coisa que você vê, porra, saiu o Honda, saiu o Aston Martin que estava na traseira e só entrou o Honda.
E aumentaram o Honda ali na traseira, né? Aumentaram o Honda na traseira.
Exatamente, ali. Você vai pegar e daqui a pouco aí você para e vê. Não, opa, peraí, aí você vê, opa. E isso é que o Jesus fã, ele fica meio chateado. Porque o que você espera também? Ah, vai mudar de um ano para o outro, ah, vai ter mudança pra caramba. A gente via muito isso antigamente ali, né? Que você, por exemplo, daqui a pouco, até mesmo um carro mudava totalmente, o outro não era uma coisa totalmente diferente. Os regulamentos vão ficando mais restritos, vai ficando mais difícil. Eu estava até brincando se outro dia com um colega meu. É como fazer um Fórmula 1, sinceramente, é o seguinte: é como você chegasse com um arquiteto, chegasse para ele o seguinte: olha, você vai construir uma casa de 3 quartos, com uma cozinha e com um banheiro. O banheiro vai ser o seguinte: ó, a pia tem que medir 1 metro, a tua privada vai ficando numa linha perpendicular do banheiro a tantos centímetros, você depois a tua parede tem exatamente de 2,30 metros, sendo a janela proporcional ao tamanho. É muito detalhe, fica muito difícil de brincar em cima disso, ter talvez uma mudança tão, essas mudanças dramáticas que acho que o fã da Fórmula 1 gosta, né, que leva, acho que até, se não estou enganado, acho que o Ross Brown falou isso um tempo atrás, ou não, o Gordon Murray, se eu não estou enganado. Olha, se você tirar a pintura e botar de branco de um lado do outro, você não vai saber qual é qual.
É interessante, né? Isso.
Ele chegou a esse ponto, mas você pegando, aí você vai sendo essa coisa de, tem isso aqui, o detalhe é esse. Mas no geral, que a gente está falando aí, nós tivemos até agora a data 4 lançamentos. Por conta dessa mudança do regulamento, dizendo: olha, você não pode mexer em chassi, você não pode mexer em peça, você tem que escolher dois lugares, mesmo assim, suspensão, bico, suspensão, bico, é muito limitado onde você pode mexer. Você só tem direito a ter os 2 pacotes, os 2 tokens,
uhum,
para mexer. Então você tem que escolher, vai usar, se você usa isso, e aonde você vai utilizar. Então você vai vendo isso. Então a única que teve alguma liberdade foi a McLaren. Ela falou: olha, eu vou mudar de motor, meu amigo, então eu vou precisar de mais, vou precisar de mexer mais aqui. Só isso aqui aí, tá bom, McLaren. Então, beleza, você pode mexer um pouquinho mais, porque você vai mudar de motor, vai ter que mexer mais, então você vai precisar mexer um pouquinho mais. Mas mesmo você vai pegar a McLaren, que foi a primeira. Muita gente falando: ah, mas não mudou nada, continua até o mesmo laranja, não sei o quê, tá. Tá bom. Aí você realmente, você bate o olho e você começa. Aí começa a brincadeira dos 7 erros. Aí, peraí. Aí você começa a ver. Não, aí aqui mudou. Começa o detalhe da situação. Aí você depois vai ver a AlphaTauri também, mesma coisa. Mudou aqui, e aqui você vai pegando aqui no tá ali no detalhe. A Red Bull, então, hoje, a Red Bull hoje que foi lançada agora nessa terça-feira, acho que até agora foi o ponto mais, assim, tá bom, de você talvez ter que pegar a lupa, pegar ali, fazer serrar o olho, ah, não, realmente, aqui. Mas o Piastri, agora em tese, isso aí a gente tem como notar mudança. O que que o pessoal tá fazendo para tentar se diferenciar, para tentar recuperar essa carga que foi perdida pelo regulamento, se adaptar a esse novo pneu, qual foi a linha que eles seguiram, se você for notar. O pessoal está trabalhando muito na frente do carro, que é uma das áreas que foram autorizadas a ser mexida. Ali as aletas laterais, né, que o pessoal chama as boards, aquelas coisas ali que ficam logo um pouco à frente ali das entradas de ar laterais, ali na altura do piloto, pegou muito ali, o pessoal trabalhou muito ali naquela área, e na parte de trás. A gente viu até agora que, por exemplo, a gente teve dois motores aí que foram apresentados, dois motores apresentados, né, o Honda, isso também tem o da Ferrari.
É, a Ferrari com a Alfa Romeo.
Mas basicamente, você teve aí a Mercedes, a Ferrari e a Honda, que agora fiquei com dor na cabeça por conta da Alfa Tauri e da Red Bull. Mais estreito, o pessoal trabalhou muito ali naquela parte de trás, deixou os carros mais estreitos ainda, para tentar melhorar esse fluxo de ar ali para o aerofólio e para a parte de trás. Uma coisa que ficou mais ainda, o pessoal tentando trabalhar, porque o difusor foi bem mexido ali, e tem os suportes do traseiro, aerofólio traseiro, que até seria interessante ser em condição de colocar, Você vai ver que eles ficaram mais recortados ainda, né? Que eles fazem aquele QL, né? Que aparecendo um boomerang. O pessoal trabalhou muito ali, para tentar aproveitar aquele fluxo que vem ali, que ele acha cada vez mais limpo, para poder potencializar ali o trabalho do aerofólio, que compõe um pouco dessa aí que foi perdida por essa operação no assoalho e no difusor. O difusor também perdeu as coisas, 5 centímetros das aletas. Então, isso faz diferença. Todo centímetro ali, o pessoal vai ficar catando em túnel de vento.
E o difusor é uma área que... Não só o difusor, claro, o assoalho também, mas o difusor é uma área que a gente já viu na Fórmula 1 em anos recentes, sendo o principal divisor de águas de performance entre uma equipe e outra, né? Então, faz total diferença esses 5 centímetros aí.
Se estima que, assim, coisa de 50% a 60% da força aerodinâmica de um carro é gerado pelo difusor, não é nem pelas asas, pelo difusor. Então o difusor ali, se ele funcionar direito, você vai ganhar muita coisa. Tanto que, aí também é uma deixa aí, muita gente diz, alguns dizem, não abriram até hoje, que o grande ganho, por exemplo, da Mercedes no ano passado, foi justamente achado uma diferença ali na suspensão traseira, fizeram um rearranjo na geometria, que basicamente é como se fosse um outro difusor, como se fosse um difusor duplo. E isso aí aumentava a velocidade deles em curva, tanto que você notava que, assim, por várias vezes, no ano passado, a Mercedes não era mais rápida em reta. Você via que eles se davam luxo até de usar mais asa do que os outros, asa maior do que os outros, mas compensava muito em curva, que era o grande diferencial em reta. Claro, tinha aquele motorzão lá que compensava, botou empurrando muito, que permitia os caras usarem mais asa. Aí era toda coisa, aí com mais asa eu vou poder trabalhar pneu, eu vou conseguir fazer uma gestão melhor ali da minha borracha, consigo tratar melhor e faz toda a diferença. Tanto que, a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui de gravar, eu vi lá que você também citou no Ressaca, né? Olha, não teve muita informação da traseira da Red Bull. Já foi citado, né? Tem até lá também que eu postei lá no Twitter, aliás, e aí também que ia cair, né? O Arroz Poderia Milan, que esse, o Red Bull, ele estaria usando o mesmo esquema da suspensão traseira que a Mercedes usou no ano passado, justamente para tentar copiar esse ponto aí que, em tese, se fala que foi o grande diferencial do carro da Flecha Negra do ano passado. Tem essa coisa, nada se cria, tudo se copia. Como já diria na Fórmula 1.
E aperfeiçoa, né? Porque a Mercedes, na verdade, ela é o parâmetro de praticamente todo mundo, né? Nós vimos o caso Racing Point, mas se a gente parar pra olhar, já tem os comparativos, por exemplo, da McLaren desse ano de 2021, um comparativo, né, mostrando com a Mercedes de 2019, inclusive. Não é nem tanto com a de 2020, mas com a de 2019, né? Tem esse comparativo. Sim. E aí a gente vê que, naturalmente, realmente a Aston Martin, talvez, a gente não sabe, o carro não foi lançado, talvez venha até próxima também da Mercedes, mas a gente vê que os conceitos da Mercedes, eles vão sendo implementados nos demais, o que é muito natural, porque ela é a equipe campeã, ela é a equipe que tá dominando, é muito natural, né? Mas aí, Sérgio, aproveitando, porque assim, você já colocou toda essa visão geral, né, do que tá sendo mexido, e eu ia até aproveitar esse gancho que você deu para o seguinte, me corrija se eu estiver errado, é mais fácil para uma equipe fazer um carro do zero, num regulamento do zero, como vai ser 2022, por exemplo, um carro totalmente do zero, é mais fácil do que pegar um carro que uma parte está congelada e ela ter que encaixar peças que funcionem ali, ela ter que desenvolver peças que funcionem naquela parte congelada? Porque, por exemplo, a asa dianteira está sendo uma das partes mais mexidas por todas as equipes. Se a asa dianteira não funcionar tão bem com o restante do carro, já era, né? Já era. Quando você faz o carro do zero, você pode fazer o desenho, você pode fazer toda a adaptação necessária, etc. É mais fácil mesmo fazer do zero ou do que o que está sendo feito esse ano? Porque me parece que esse ano existe uma chance grande das equipes até mesmo perderem performance por, às vezes, uma peça que não deu certo, que não encaixou com o pacote que eles já tinham congelado.
Sim, isso é relativo, assim, depende. Se o processo do projeto é bem, né, fica mais fácil. Uhum. Por que as equipes também têm essa situação de estabilidade de regulamento? O que acontece? Se eu tiver uma base boa, eu vou trabalhando em cima dela. Você pega como é o caso da Mercedes, a gente usando a Mercedes virou cópia para todo mundo. O que aconteceu? Você também já poupa um tempo de desenvolvimento, porque ó, eu tô vendo que o cara deu certo lá, eu vou copiar dele. Por que eu vou ficar gastando se o cara foi lá, deu desse caminho aqui, né? Uhum. E assim, principalmente de 19 para 20, você viu justamente muita gente adotando uma filosofia parecida com a da Mercedes, né? Você teve uma diferença ali, principalmente em 2018, 19, que é aquela coisa, quem é que vai usar melhor, né? A Mercedes foi por um lado e o mundo Ferrari, vamos colocar dessa forma, foi por um outro lado, né? Por um outro conceito. No final, o conceito da Mercedes vem. Hoje, se você for pegar mesmo, acho que só a própria Ferrari continua insistindo numa filosofia mais de jogar o ar para fora do carro. Todo mundo aí, a gente já vai começar, aí vai virar muito técnico, aí vai ficar complicado.
Não, mas é basicamente. Fica à vontade.
Não, mas é basicamente a diferença foi essa. Todo carro, no Fórmula 1, ele vai querer jogar o ar para fora. É o primeiro ponto ali, tratamento de aerodinâmica, é usando alguma coisa. Se você usa, se você conceito errado, justamente do que é o primeiro tratamento, você arrebenta o teu carro, o resto do teu carro. Você não consegue salvar. Tanto até por isso que é importante. Tem vezes que o cara chega, meu projeto está errado, eu não vou mais trabalhar nele. Por exemplo, você viu isso, a gente viu isso com a McLaren de 2018. A Williams também, que ferrou tudo. E aí em 19, o que ela fez? Ela deu um carro, aquele que estava lá no drive, eles apanharam, o carro demorou, pronto.
Uhum.
Aquela situação toda. Eles chegaram, olha, a gente vai fazer, você também vai ter um regulamento novo para 2021, eu vou pegar esse carro, eu vou pegar o carro do ano de 19, eu vou transferir para, eu vou tentar consertar o carro, porque vai ter um carro novo, em 21. Ela vai ser uma que em tese seria prejudicada. Ela fez essa aposta que em 21 teria um carro novo, vai ter que ficar, digamos assim, ela está indo com um carro grosseiramente que está indo para a sua terceira temporada.
O conceito dele,
essa limitação de mexer, né?
Uhum.
Uma coisa, como por exemplo também, a própria, você vai pegar a Haas também. A Haas literalmente também, ela vai partindo praticamente com um carro da terceira temporada, porque o carro do ano passado teve com base o de 19, que já não, assim, eles pegaram o carro de 19, que, mas tá bom, vamos tentar corrigir o que deu errado nele. Vamos usar em 20, que em 21 vai ter um outro regulamento. Aí não vem. Então, são duas equipes que devem, em tese, sofrer com isso aí. Né? A Haas, caso pensado, a Williams está ali, não queria isso, mas para princípio está administrando melhor. Então, isso aí é importante. Então, voltando aí um exemplo. Tem carro que chegou ali, eu não vou investir nesse carro mais, vou deixar que não vale, é melhor partir do zero. Agora, mas se eu tenho um bom projeto, eu vou tentar corrigir ali e vou, que foi o que a Williams fez no ano passado. Ele chegou, tá bom, vou pegar o carro 19, que ele não tem uma base ruim, mas eu também não vou ficando dinheiro fazendo muita coisa, no desenvolvimento, vou pegar, vou tentar corrigir. Ele corrigiu tanto que a gente viu um salto de qualidade que a Williams deu, tudo bem. Isso não representou talvez tanto em resultado, mas ficou visível a melhoria de desempenho, né?
Sim.
Assim, não dá para dizer assim, é certo. Porque a gente pode acontecer isso aí, caso que você falou, por exemplo, uma equipe, vamos colocar, dessas que já apresentaram a Sauber. A Sauber, ela pegou o carro, pegou, mas você vê ali, ela alterou ali o bico, é, até o texto que eu mando, que é o seguinte, é, eles fizeram uma salada de, como o cara que foi fazer reforma em casa, ele falou, quero fazer uma reforma em casa. Aí ele viu um projeto diferente, ele falou, porra, eu vou usar uma coisa de cada um. Porque se você for pegar só, né, a Alfa Romeo, o que que ela fez? Ah, eu vou pegar o bico que eu usei, mas eu vou usar o conceito da Mercedes, vou usar a asa inferior do Ferrari, com o suporte da McLaren de 2019, com a asa que eu usei no ano passado.
Pois é, essa salada, aí é que entra na minha cabeça, será que essa salada toda vai ficar coerente com o carro, né? Porque é que nem você falou, o primeiro ponto de contato ali é a asa dianteira com o ar, né? É o primeiro ponto de contato, é onde você vai ter, é o que vai definir se vai destruir o carro ou não, ali pra trás. Se esse conceito, ele não é bem feito, naturalmente o restante sofre com isso. E é por isso que eu tô tendo uma certa mudança de visão com esse regulamento de 2021, porque se você pegar até o início desse ano, eu falava assim, 2021 vai ser um repeteco de 2020. Só que com essas mudanças no assoalho, que o assoalho influencia também diretamente, né, em como as equipes vão fazer todo esse design, a mudança no assoalho, essas mudanças que nós estamos vendo na parte frontal dos carros, também na traseira, inclusive a Alfa Romeo, eu não sei se isso foi confirmado, né, você pode dizer melhor que eu, a parte traseira da Alfa Romeo tá mais robusta? Porque todo mundo afinou. A Alfa Romeo tá mais robusta? Porque eu lembro de terem falado alguma coisa assim.
É, na verdade até eu brinquei lá, eu comentando aqui, o famoso grupo do WhatsApp, um dos grupos, eu falei, pô, aquele capozinho, aquela viradinha no final ali, tá me lembrando aqueles carros do final da década de 80, pensando quando começou a fazer as primeiras aspiradas, o pessoal fazia aquelas curvinhas assim, aqueles corpos mais gordinhos mesmo. Uhum. E aí depende muito, porque assim, qual foi a adaptação, a gente não sabe, aí que é o curioso. A Sauber vai usar o motor Ferrari que foi bem revisto, né? Pelo menos é o que se fala. Uhum. Mas ela tá usando o câmbio passado. Uhum. Ela tá usando ali o câmbio do ano passado. E partiu ali para adaptação. Então, mas assim, mas se você for pegar, por cima ele tá um pouquinho mais inchadinho, mas na lateral ele deu ali um pouquinho, bem entrou nessa linha também de dar uma afinada, né? Até agora que eu vou dizer de massa que eu vi, por incrível que pareça, foi a Sauber. Pelo menos que pude notar. A McLaren, que eu jogava talvez assim, que acho que eu considero a McLaren como uma grande incógnita do ano, considero, eu coloco nem a Aston Martin, coloco a McLaren. McLaren, o pessoal está dizendo, porra, vai vir, bom, assim. Mas as mudanças estão muito mais internas do que do lado de fora. Uhum. Assim, você nota ali que função mesmo que eles fizeram trabalho basicamente para dar um motor novo, né? Porque é o que falam, não é só chegar lá e tacar do lado, que você vai pegar, ah, tá bom, é tudo V6 turbo, muito bem, V6 a 90 graus de coisa, beleza, vou encaixar ali. Não é assim. Você tem parte elétrica, parte de distribuição, refrigeração, distribuição de peso. Tanto que por conta disso, por conta dessas adaptações, uma das coisas que logo chamou a atenção, a McLaren, o tamanho do entre-eixo aumentou um pouquinho, ela ficou um pouquinho maior. Isso, por um lado, é bom, pode trazer algum ganho aerodinâmico, em reta, principalmente. E talvez pode ganhar um pouco também, pode facilitar para trabalhar nem tanto assim agora, vai trabalhar em ganhar em reta. E talvez perder um pouquinho em curva, porque maior, como é que você maior no entre-eixo, você atua, a facilidade para fazer curva acaba ficando um pouco prejudicada. Né? Então, é o famoso acordo, né, que o pessoal de projeto busca para o. Como é que é, quando vai fazer lá a definição. Uhum. Né? Ah, tá bom, eu vou fazer um carro que vai andar melhor em reta, mas que também vai perder um pouco em curva. Tá bom, tem mais curva desse jeito? Ah, então a gente pode se dar o luxo de, tá bom, a gente sabe que aqui, sei lá, em pista mais travada, a gente não vai andar bem. Mas, sei lá, em pista de média e de alta, a gente vai se sair melhor. Começa a fazer essas soluções de compromisso, né? E até que, assim, vai voltando essa questão da entrada do primeiro contato, o que a gente pode fazer é o seguinte, o que talvez vai trazer, que também é bastante nessa coisa, são os pneus. Porque os pneus, o que acontece? Esses pneus, eles também estão mais pesados, eles não estão cedendo tanto por conta da alteração da construção deles, eles não estão cedendo tanto na aerodinâmica também para fazer curva. Esse carro vai ficar difícil de fazer curva, tá? Em tese, ele vai ser um pouquinho, ele vai ser um pouquinho mais lento, pelo menos no primeiro momento, é o que se espera. Então isso impacta também na aerodinâmica. Tem negócio, esse troço, rapaz, desenhar carro de competição é um troço complicado. É muito complicado.
É muito detalhe.
Eu até convido, assim, desculpa, eu vou fazer mais uma vez o jabá.
Não, fica à vontade.
Tem lá um texto lá, então, lá no Milan, que eu me arvorei a explicar como é que é o projeto do Fórmula 1. Fazer um Fórmula 1 não é um negócio antigamente, um cara na prancheta, uns 5 mecânicos lá para fazer buzinagem. Não, hoje você tem coisa de pegar um batalhão de mais de 1000 pessoas trabalhando para fazer um carro de Fórmula 1, que é um processo que às vezes leva um ano para fazer. Entre você desenhar, tá bom, você definir como é que vai ser o projeto, você ver todos a questão de regulamento, então, entre você definir, construir, até de pista, tem muito detalhe que assim, a gente fala assim, acho que é muito fácil, não, pode parecer bobagem, mas é muito sensível. Ainda mais então agora, tal coisa, você vai pegar em Adranil, então, que ele gosta de fazer carro bem aerodinâmico, mas é um carro mais sensível ainda. Também é aquela coisa, se o carro acerta, ele voa. Agora, se ele não funciona, meu amigo, aí também você vai ficar com aquela sofrência pro resto.
É 880, né, os carros dele, assim. Né? Ou dá muito certo.
Então,
ou...
fazer um carro de competição, especialmente um Fórmula, complicado, é muito detalhe.
Uhum, é muito detalhe mesmo. Complicado. Inclusive,
aí
assim...
começa a entrar nisso, aí você vai começar de detalhe de... Oi.
Não, pode concluir o raciocínio.
Aí começa a entrar numa coisa assim, de, por exemplo, também, aí você vê, de aleta, porque tem uma aleta, porque tem isso aqui, um detalhezinho. Isso tudo diferença, né? Assim, se você conseguir ganhar um décimo, dois décimos, mas os caras vão atrás. Uhum. Você vê uma situação hoje, de, por exemplo, um carro, geralmente o carro, quando ele começa o ano e como ele termina, é uma coisa, é quase um carro novo da evolução, né? Você vai pegar, é muito, foi isso o tempo da gente pegar um carro que durava 5-6 temporadas, né? Você vai pegar um McLaren lá, o McLaren M23, que ele começou a correr em 72, ele foi em 72, ele foi até 78, 79, vai pegar a Lotus 72, que ela estreou em 70, foi usado até 75, Então, hoje, né, praticamente você faz um carro aqui, dependendo da temporada, você vai jogá-lo fora. Tão detalhado, de competitividade, de engenharia envolvida. Uhum. É muito impressionante você ver hoje a ciência aplicada na Fórmula 1, não à toa que de TI estão cada vez mais isso. Uhum. Né? Não é à toa que a Aston tinha um acordo com uma senhora de uma empresa de processamento de dados.
Uhum.
Né? Porque tudo isso você vai tendo situação de melhorar seu desempenho.
Sim, é um nível absurdo, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, seja do ganho aerodinâmico, através de um ou outro detalhe, do pneu, do assoalho, do que for, tudo isso passa justamente nisso que a gente está vendo da temporada 2021, porque por mais que tenha o congelamento, quem conseguir encontrar a melhor solução dentro dessa limitação técnica, pode ter um salto maior do que o esperado, né? Tem uma fala do Toto Wolff recente, acredito que você tenha visto, né? Se eu não me engano, até peguei de algum dos links que você compartilhou, que ele fala justamente que com essa regra nova do assoalho, com essa redução, né, do tamanho do assoalho, da largura, etc., pode ser que a Red Bull, a Aston Martin, tenha uma solução mais interessante que a da Mercedes e com isso tenha um salto de desempenho. E entra tudo nisso, nesse mundo detalhista da Fórmula 1, por isso que me chamou a atenção. O meu raciocínio, né, quando eu falei pra você ali do motor da Alfa Romeo, da parte traseira da Alfa Romeo, é justamente por isso, porque no início do ano eu pensava uma coisa. Hoje, vendo as mudanças que estão acontecendo, essas mudanças que elas acontecem em partes específicas, as mudanças, como você disse, são no assoalho, nas bodyboards, né, nas aletas, na parte frontal ali, também tem uma outra mudança ali na traseira, mas o carro por si só, vamos dizer assim, 50%, 60% do carro está congelado, isso pode influenciar diretamente num grid diferente do que a gente estava prevendo para 2021. Isso é o que me chamou a atenção nessa temporada quando comecei a ver os carros, porque são mudanças consideráveis, muito maiores do que eu esperava para esses carros. A Red Bull fez uma evolução. Ela fez uma evolução, tá nítido que ela pegou o conceito e só vamos melhorar esse conceito. Ela não quis se arriscar muito fora daquilo, né? O Adranil até já tinha falado nisso. Eu não sei se foi ano passado ou se foi início desse ano que ele já tinha falado. Olha, vai ser uma continuação do trabalho do ano passado. Não vai ser um carro totalmente novo, né? Vai ser uma continuação do ano passado. E aí é onde eu entro justamente nessa parte, Sérgio. Nesse regulamento, talvez a Red Bull pode ser o grande pulo do gato dela com relação à Mercedes. A gente não sabe o carro da Mercedes, não lançou ainda, mas pode ser que essa manutenção do conceito da Red Bull, esse nadar contra a maré que a Red Bull está fazendo, pelo menos com relação aos outros carros lançados até o momento, talvez isso se prove uma boa estratégia quando a temporada começar.
Sim, talvez. Acho que assim, um fato animador até agora é que não apareceu nem o Christian Horner, nem o Helmut Marko dizendo, olha, nós estamos com o carro desde a temporada. Isso já é um ponto animador, que ano passado, não, nós estamos na melhor forma desde 2013, dando que deu.
É, tá. Todo ano eles então, vão bater a Mercedes.
Até agora eles não falaram nada, então isso é um ponto animador. Sim. Mas assim, todo mundo está indo um pouco por esse caminho, né? Assim, de, é um ano de evolução. Isso é um, 2021 acabou se tornando um ano de transição. Seria 2020 um ano de transição? 2021 assume esse ponto. Aí você também fica nessa situação. As equipes estão nessa. Eu vou investir alguma coisa em 21 agora? Eu abro mão de 22, né? Ou vou fazer alguma coisa aqui tal para 21, vou marcar passo para apostar num regulamento totalmente novo para 2022.
Uhum.
Também tem esse tipo de escolha. A Red Bull, aparentemente, ela fez o seguinte, até citando, então, falando, olha, eles falaram, olha, esse carro que a gente está vendo aí, pelo menos acho que 40% dele é novo. A gente vai usar o regulamento, tá, mas 40% novo. E a gente está vendo aí que realmente aparente que bate um com o outro, você começa a catar detalhe ali do que realmente mudou. Aí você vai vendo, ah, isso aqui já é um negócio que é uma evolução de conceito, uhum. Ali no bico, na asa dianteira, mudou um pouquinho a suspensão dianteira, mudou, aí começa a mudar uma aleta aqui, outra ali, trabalha berge board, faz a mensagem, e esse ponto que a gente estava falando mais cedo da ação, que pode ser também o pulo do gato,
uhum.
Né, fazendo o que a Mercedes fez dentro do pulo do gato. E se a gente for pegar pelo que aconteceu, né, que tem acontecido nesses últimos anos, a Red Bull é a caçadora de Mercedes, né, a caçadora de Pantera, dessa forma, ela em tese ali se posiciona para isso, e a gente espera que aconteça isso pro bem do campeonato, pros fãs, porque aí você vai ter ali uma mais disputa na pista, mais de estratégias e tal, então movimentar mais as corridas, fazer para a ponta da corrida o que já acontece no resto do pelotão.
Uhum.
Né? Tanto que a gente nota que nos últimos anos das transmissões tem dado mais atenção para o que acontece do quarto lugar para trás.
É, verdade, né? Verdade.
E aí você vai vendo ali, o pessoal brigando, essa coisa toda, e muita gente questiona isso. Olha, se você for tirar o pessoal da frente, ali atrás é tudo muito junto. E você ainda não vai ter, para ajudar nessa mistura, o fator Ferrari. Uhum. Ferrari está mexendo aí, também vai usar tudo que ela vai poder, motor novo, vai também mexer ali no carro. Mas não espere que ela vai chegar agora, ó, tá bom, mudamos, vai lá para frente. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Ela Sim. talvez ali vai dar um salto ali dentro no bolo do meio, né? Então, você tem ali uma movimentação no coisa. Então, pode, sim, a gente acha que não vai dar muita alteração, mas a gente só vai ter realmente lá no Bahrein, nos primeiros testes, que aí a gente vai ver se vai ter alguém. E vai ser muito tiro curto, a gente só vai ter 3 dias de teste. Tudo bem, as equipes já vão ter toda a base, ah, tá bom, é o carro do ano passado, eu já vou ter dado de pista, porque a gente andou aqui no final do ano, e tal, e tal, e tal. Mas, da mesma forma, tem muito dado aí que é o que correlação. Chegar lá, tá bom, a gente fez um monte de teste em computador, a gente fez tanto em túnel de vento, de dados anteriores, pode chegar lá e, exatamente, quem sabe, até a Mercedes não tá safa disso. Chegar lá e, putz, cagamos no carro.
Carro. Pois é.
A gente errou no carro.
E é uma situação totalmente possível, até porque, por exemplo, agora há pouco você citou a salada da Alfa Romeo. Uma coisa é uma salada nos testes computadorizados, no túnel de vento, ou então no teste simulador, etc. Outra coisa é quando você vai pra pista, né? Então, essa salada deles pode ser que vingue, pode ser que não vingue, né? As equipes, elas têm dados que precisam ser avaliados justamente por conta dessas pequenas alterações, mas que podem se provar grandes vilãs ou até mesmo, vamos assim dizer, entre aspas, heroínas da temporada de cada equipe. Isso vai fazer uma diferença. Eu acredito que podemos sim ter uma mudança no grid. Eu acredito sim, para ser bem sincero, que isso pode vir, né? Nós temos uma Red Bull que, pelo menos de acordo com o que está sendo falado, vem com um motor Honda que era para ser o de 2022, Então adiantaram o motor para 2021, né? Ela ganhou, vamos assim dizer, um ano de desenvolvimento já para 2021. Esses detalhes todos podem fazer a diferença. Você citou a McLaren como uma grande incógnita. O motor Mercedes pode encaixar muito bem naquele chassi ou não, né? Pode ser que dê tudo certo ou não. A gente não sabe. Tem uma série de fatores aí, e é isso que eu gostei em 2021. Eu achava que ia ser mais do mesmo, mas não. Nós estamos tendo uma série de incógnitas do que pode acontecer nessa temporada, né? E aí, Sérgio, eu quero te perguntar o seguinte. Você falou que a McLaren é a grande incógnita. Então, pra você, a McLaren é a equipe que mais mudou? Ou essa incógnita fica só por conta do motor Mercedes? Mas, dos apresentados até agora, a McLaren é o que mais mudou?
Não, o que eu te diria é que, assim, que me chamou mais atenção, talvez, assim, talvez essa coisa Sauber. A AlphaTauri, a gente acabou nem falando muito da AlphaTauri, né? Mas a gente acabou passando meio batido, mas ela seguiu esse figurino, que a gente deve ver no azul também. Mudou na asa dianteira, lateral ali é bergeboard e para trazer principalmente os aerofóis. Aquela coisa ali, afinar um pouquinho ali o capô, afinar também um pouco ali a padeira para tentar recuperar e aerofólio. Ela seguiu essa receitinha básica. Mas aí também entra um pouco nessa situação que a gente estava falando. Ele tem uma base boa. O carro veio bem no ano passado. A gente viu, principalmente na segunda parte, o carro deu um salto, permitiu ali, mesmo depois da vitória do Gasly na Itália, fazer boas corridas. Então a base é boa, a tendência é o quê? Que eles consigam se manter ali naquele meio do pelotão. A Mercedes, a Ferrari, foi muito nessa base do... Você mudou pra caramba. Mas se você for colocar aparentemente, não teve, você vê mudanças, mas não foram tão numerosas assim. Mas assim, coloco que talvez assim, que me chamou talvez mais atenção, acho que também por conta da pintura. Uhum. A Sauber, que eu gostei muito da pintura, por sinal.
Também achei legal.
Ficou bem interessante. Mas se eu acho que talvez do lado do técnico, se for analisar friamente do aspecto, mudou mais até agora. Talvez a McLaren seja, você vai ver, putz, mudou muito, mudou bastante. Mas assim, do que apareceu até agora, acho que a McLaren mudou mais. A Sauber acaba chamando mais atenção por conta da pintura, né? A Sauber, a pintura dela foi bem interessante, mas só que a gente vai ver assim, talvez separadamente. E sendo fato essa mudança da Red Bull, da parte traseira, aí sim talvez a gente possa dizer o seguinte, isso aí confirmado essa alteração, vai dizer, Red Bull talvez tenha sido a mais cirúrgica em relação à alteração. Uhum. Essa aí talvez vai ser um fato que, assim, é bem, né, em relação a essa alteração técnica. Mas se for colocar, o que apareceu até agora é a McLaren. Uhum. Sempre que também a gente vai lembrar, a McLaren também, aquele bico que eles usaram, tá usando igual a Mercedes, eles já testaram tinha aquele bico parecido lá em Mugello.
Verdade.
Trazido já já tinham testado em Mugello, testaram na Rússia, foram trazendo. Você vai ver que é um passo um pouco diferente do que eles trouxeram durante o ano passado. Mas eu tô assim, é uma incógnita, mas eu tô bem animado com a McLaren esse ano. Acho que tem uma dupla boa. O Richard é um cara que acho que estava até com agora num podcast que eu gravei ontem, né? A gente tá falando agora na terça-feira, gravei ontem, falando assim, que acho que foi um dos casamentos melhores a piloto e equipe. Então, tô muito curioso para ver o que essa McLaren vai aprontar.
Porque não adianta nada, né? Mudar tudo e o piloto não ter a capacidade para extrair do carro, né? Então, precisa ter o piloto ali também, que é um ponto importante. Se a gente considerar que a McLaren tem o Norris, que é um jovem piloto, um piloto que tem todo um potencial a ser explorado, e agora um Ricardo, que já é um piloto experiente, um piloto sabidamente rápido, talvez, eu falo que, pelo menos na minha opinião, hoje, no 1 contra 1 da Fórmula 1, se ele não é o melhor, ele tá no top 3 fácil, no 1 contra 1, ultrapassagem, né? Ele é um piloto de alto nível. E aí a gente analisando até mesmo as outras duplas, né? A gente passando, por exemplo, pela AlphaTauri, tem o Tsunoda, que ninguém sabe se vai vingar ou não. E tem o Gasly, que já é um piloto que chama atenção. Aí na Alfa Romeo tem uma dupla que, ao meu entender, é uma dupla que já poderia estar fora. Mas assim, isso é muito subjetivo.
Você não tá sozinho nessa, mas assim, eu não tenho lá minhas discussões lá, mas se eu pegar muita opinião, você não tá sozinho nessa, não.
Assim, é compreensível eles fazer essa manutenção para uma temporada como a 2021? Ok, é compreensível, né? Mas enfim, talvez das duplas que se a gente fosse falar das 20 duplas, das 10 duplas da temporada 2021, talvez essa da Alfa Romeo seja a que menos me empolga. Justamente por a gente já conhecer as peças, por já conhecer os pilotos ali, o que, que eles podem apresentar, então seria a que menos me empolga. Aí a gente tem a Red Bull, que tem um Pérez também, que pode ajudar a Red Bull nesse combate à Mercedes, né? Não adianta só ter ali a traseira da Mercedes, melhorar isso, melhorar aquilo, se não vai ter o cara para ajudar o Verstappen nessa briga, né? Fica sempre uma Red Bull contra as duas Mercedes, isso quando a Red Bull consegue brigar com a Mercedes, né? Então, são detalhes que acabam fazendo a diferença. E claro, o carro, um carro mais ajeitado, um carro, quando digo ajeitado, um carro mais no chão, um carro mais fácil do piloto ter sob controle, naturalmente acaba também ajudando a ganhar velocidade, a ter o seu objetivo melhor traçado durante a temporada. E a AlphaTauri, o Franz Tost falou que eles querem liderar o pelotão do meio. Eles estão muito confiantes que essas mudanças podem surtir o efeito necessário, hein?
Sim, mas é como a gente tá falando, assim, a base do carro é boa. A base do carro é boa. Então, isso aí pra ajudar, né? Quer dizer, se eu tenho uma coisa, aí tempo que a gente discute, se eu tenho uma base boa, fica mais fácil de eu trabalhar. Ou seja, é mais ali na questão de eu trabalhar em detalhe, eu consigo ali, conseguir esticar um pouco mais, esticar o elástico um pouco mais no limite. Né? Então, isso facilita. E também entra essa questão de piloto da confiança do piloto. Se o piloto se sente confiante com o carro, ele vai dar um pouco mais. Aí a gente pega, por exemplo, o Pérez vai conseguir, vai sucumbir do que aconteceu com o Gasly, com o Albon, em relação a esse carro mais sensível que é a Red Bull, né? Porque é assim, você pode falar muita coisa, mas o Max Verstappen é um talento.
É um baita piloto.
Eu acho que é aqueles caras que talvez se você der um trator pra ele vai andar rápido com um trator. Se você der um carrinho de rolimã pra ele vai andar rápido com um carrinho de rolimã. Se você der pra ele vai andar rápido. Então ele conseguiu se adaptar melhor. Muita gente diz assim, o carro foi feito pro Verstappen. O carro foi feito. Claro que aí tá na questão das soluções de compromisso. Claro que se você depender, você pode direcionar para uma situação, mas você não pode botar também todos os ovos na cesta de uma única cesta.
Sim.
Então, quem você vendo o histórico dos carros do Newey, são carros que são aerodinâmicos bons, mas são carros mais sensíveis, carros que é assim, que é o que a gente vai ter. Se ele funciona bem, ele funciona aerodinamicamente bem, o carro voa, mas também em compensação se ele não acerta, você vai sofrer um bocado. Então, o Verstappen ele soube tirar muito melhor da situação, dessa situação. Coisa que o Gasly e o Albon não souberam levar muito bem, sem contar a questão da pressão interna. Então, vejo quando a gente vê como é que o Pérez vai lidar com isso, mas ele é um cara mais experiente, tem um bom nível técnico, ou seja, assim, talvez acho que depois do Richard, o Verstappen vai ter um cara mais de nível ali ao lado dele. E a Red Bull que é um segundão para chamar dela. Assim, aquele cara que talvez assim, se o Verstappen não conseguir, ele vai estar lá para ganhar pra gente. Senão tá bom, vamos conseguir fazer uma dobradinha. Vamos conseguir fazer, porque a gente não pode esquecer, é um campeonato de construtores. Onde sai das equipes? É da premiação dos construtores, não é da premiação dos pilotos. Às vezes você vai perguntar talvez para uma equipe friamente, aí ela vai soltar muito mais rojão se ela ganhar o título e o no vice-campeonato. Ela fala, a gente vai ficar chateado por ele, mas eu não vou desgostar não, porque eu vou ganhar
bem
mais dinheiro aqui de premiação, entendeu? Então, a gente não pode esquecer que é um campeonato de pilotos e construtores. A gente não pode esquecer. Então, se uma equipe ela vai querer, ela vai querer os pilotos, vai, mas não vai adiantar muito você ter um bom piloto se você não tiver um bom carro.
Exato.
Então, você vai ver o quê? A maioria da equipe de Fórmula 1 são para quê? Para você fazer um carro. Para você ter um bom carro, para você ter um bom motor, você ter uma boa equipe e você vai buscar o melhor piloto que você tiver para tirar proveito disso aí. Mas o teu maior esforço ali vai ser em cima do carro. Você vai ver, por exemplo, a Mercedes, tá o Hamilton, que é um azul. Vai lá, vai receber agora caminhão de dinheiro lá, renovou o contrato. Merece o que ele recebe? Merece, mas ele tem um carro bom ali. Você vai pegar aí, com muita gente diz, se você der uma Williams pra ele, vai andar rápido? ele vai andar rápido, isso é fato, mas não vai, vai fazer a prova, não vai fazer ganhar a prova, mas ele vai conseguir tirar um pouquinho mais ali, talvez, do carro, né? Aí também uma coisa, ah, o Russell entrou no carro lá, quase ganhou lá, né, na prova. Aqui, ah, né? Então qualquer um que sentar naquele carro é bem assim também, meu garoto. Carro ajuda? Ajuda. Piloto ajuda? Ajuda também. Se você tiver os dois bons ali, ó, é tudo bem. É mais fácil um piloto, né? Então o carro, nesse ponto aí, ele vai, nessa equação aí, ele vai ser, nessa equação ele vai ser primordial.
É sempre um conjunto, né? É sempre um conjunto. O Hamilton, que as pessoas às vezes reclamam, pô, o cara ganha porque tem o melhor carro. Mas o Hamilton é aquilo que as pessoas geralmente falam. Poxa, imagina o melhor piloto no melhor carro. Aí dá nisso.
Exato.
Dá nisso, né? Tem gente que fala, nossa, imagina o Verstappen no melhor carro. Ia dar nisso também. Se você substitui o Hamilton pelo Verstappen, ia dar nisso também. Naquele período da Red Bull, do Vettel. O Vettel, que é um excelente piloto, com um excelente carro. Então, assim, aí tem o domínio, né? Enfim, tem vários exemplos. A gente pode voltar pra Schumacher, a gente pode voltar disputa de McLaren e Ferrari lá atrás, a gente pode voltar pra Williams lá atrás, enfim. A gente pode voltar o que for. Sempre vai ter aquele negócio. Se você coloca um grande piloto num grande carro, esse cara vai, no mínimo, brigar por vitória, né? Então, é um conjunto, né? Tudo que a gente tá falando aqui do carro, nós estamos falando aqui primordialmente dos carros que já foram lançados até o momento, mas tudo isso só vai funcionar se o piloto também entregar, né? Não adianta você ter o melhor carro se o piloto bate, se o piloto roda, se o piloto não termina a prova, né? Tem todo um porquê, né?
Tem, e você agora até mesmo, então, agora voltando aí discussão, até mesmo, no dia da apresentação da Alfa Romeo. Chegou lá, muito bem, ah, carro mudou, pena que não vai andar, né? Pena que não é competitivo. Falei, porra, quem disse que não é competitivo? Que não é competitivo? Falei, não, realmente, ó, não é competitivo, porque ó, você pega o resultado de 2020, é basicamente o carro, tá? Aí, tudo bem, realmente, se você for pegar, olhar pra trás, tudo é mesmo carro, tá, mas e aí, dependendo, sei lá, o cara, alguma coisa, você sabe o que os outros estão fazendo, tá, então realmente nos leva a crer que se mexer ali, talvez não vai melhorar muito, mas vamos ver o que vai acontecer na pista, né? Pode acontecer, tudo bem, talvez pra Alfa, o lucro dela vai ser o seguinte, vou me misturando ali, eu vou agora começar a pensar em dependendo, quem sabe, beliscar ali um 3, eu me consolidar no Q2 ali e tal, e quem sabe beliscar um Q3, se não ficar só caindo no Q1, dependendo pra ela, isso é louco. Então também depende muito dessas situações aí, depende, então, aí o piloto, talvez uma dupla, vamos pegar mesmo aí no caso da Alfa Romeo, um Giovinazzi, que o pessoal questiona muito, se ele se sente à vontade no carro, ele vai começar a andar melhor, vai começar a ficar mais. Então, também essa situação. Se o piloto se sente bem no carro, ele vai entregar mais. Vou pensar uma hora. Se ele vai começar a querer andar mais do que o carro, aí ele começa a ser visto como vaca braba, o cara começa a querer berra, bate, e aí fica mal visto. Tá vendo? O cara não anda. O cara não... Você vai pegar aí, só faz lambança, né? E sai pela porta dos fundos e acaba depois se mostrando uma que não era nada disso, né? Então tem toda uma... Eu, assim, aí voltando aí, eu espero... Ele é um que, por exemplo, que esse ano vai ter que mostrar muito aí o Giovinazzi.
Sim.
Ele tá no terceiro ano, e agora também ele disse ainda que ficou meio triste porque a Ferrari não considerou ele para ir para... pro lugar do velho. Então, assim, se ele quiser alguma coisa ainda na Fórmula 1, ele vai ter que mostrar serviço esse ano.
Ele tá no ano de ultimato dele, né? Tá no, ou ele mostra serviço, ou ele mostra serviço.
Ele sabe disso. Ele tem ciência disso. Então, ele também tá contando que a Alfa melhore lá pra ele, porque ele também chega, olha, não sou só um bonito. Eu sou um rostinho bonito, não. Também sei correr.
E ele tem que mostrar serviço, porque eu falo assim, a Alfa, se for seguir 2020, vai ser um carro que vai ficar mais para trás no pelotão, e o Raikkonen é um piloto que, pelo menos ao meu ver, não está mais naquele nível que algumas pessoas acham que ele tá, né? Tem gente que acha que ele é o Raikkonen de 2004, 2005, eu não vejo assim, eu acho que ele naturalmente ficou mais velho, tem 41 anos, tal. É natural que o cara não tenha o mesmo desempenho de garotão, é natural, isso é absolutamente natural, não é demérito do Raikkonen, é natural, né? Mas assim, o Giovinazzi ele precisa no mínimo bater o Raikkonen. no mínimo.
Sim.
E ele não tem sido muito feliz nessa tarefa até o momento, né? Assim, de uma forma geral. E vamos ver se esse carro da Alfa vem mais ajeitadinho para ele poder mostrar serviço aí, né? Que seria...
Não, e interessa, né? E também, agora a gente não tem um tempo, porque é o seguinte, o contrato da Alfa acaba esse ano.
Verdade.
Né? Então já se discute muito se vai continuar, se não vai, porque agora teve a fusão, né? Dos grupos,
se formou
a nova empresa. Então, levantando tudo quem vê, então, o projeto Alfa na Fórmula 1 está na marca do pênalti. A gente deve ter alguma definição em breve, até para poder, se for o caso, liberar, né? Vão colocar, buscar um outro parceiro ou, né, uma outra solução para tocar a vida, né? Esse aí também é um outro ponto a verificar, né? Eu acho que basicamente é isso aí. O que, aproveitando o gancho, né, a gente ainda tem aí o que vai carros ainda a ser apresentados aí. A gente tem ainda Ferrari, que a gente citou, a Aston Martin,
Mercedes,
agora, Mercedes, todo mundo aí de olho, né?
Williams.
A Alpine aí que também está se esperando muito aí, né, para ver o que vai acontecer especialmente com o Alonso, mas também não deve ser uma coisa que a gente não, assim, deve seguir essa linha que a gente está vendo aí, ser uma grande, falar no Alonso, até apagou a luz, né? É nóis.
O Alonso tem uma áurea diferente, né?
Pô, até bater aqui, né? Mas não deve também vir muito, deve vir muito nessa linha que a gente tá vindo aí. Dessa galera que deve apresentar carro, eu colocaria pra gente prestar atenção na Aston Martin, se ela vai vir uma cópia, vai vir de novo agora a Mercedes verde, e a Ferrari. São essas duas aí que eu colocaria, como é que dizer, para colocar como louco. A Mercedes a gente vai prestar atenção, né, para ver se ela vai ter esse empuxo aí para conseguir, para garantir mas eu, assim, esses dois aí que estão me deixando mais curioso aí, o que vão trazer. A Aston Martin, por tudo que ela tem feito aí, que ela está com esse projeto muito interessante, o Stroll está decidido a tornar uma equipe bem competitiva, e a Ferrari, por tudo que aconteceu em 2020, né?
Sim.
A coisa toda, ela está disposta, está dizendo, a gente está querendo, até com um discurso muito humilde, calçando saudade, então, a gente tem que melhorar, a gente está vendo, a gente não pode olhar para trás, no que a gente já fez para poder garantir na frente. Então, um discurso de humildade sensacional, e está lá se reestruturando, e vai vir com bastante esse ano, mas o foco é ano que vem.
Assim,
são esses dois aí que eu tô prestando atenção. E uma coisa que já notou, que já deu para notar em relação à Ferrari, que eles mudaram bastante, é entrar no período lidiado piloto, eles fizeram a mudança grande, assim, está maior. Eles aproveitaram uma parte da estrutura, mas fizeram ali uma adaptação. Então, está provando que eles devem mexer em refrigeração ali do motor, essa coisa toda. E a Aston Martin, aparentemente, aí, o pessoal também é meio ninja. Pegou lá, do Vettel fazendo a prova de banco, lá chegaram, não, olha aqui, se a gente for pegar, vai ver ali que a entrada de ar lateral está diferente, gasta o token na entrada de ar ali na lateral e tal. Então tem...
O Aston Martin,
aí sensacionais.
Se não me engano, ela tem um pouco mais de tokens do que as outras equipes, né? Porque ela não gastou, né? Não tem uma história assim de que ela não gastou ano passado,
sim,
aí
então
acumulou?
Ela pode usar... Na verdade é o seguinte, qual é o grande pulo dela? Ela pode chegar e... que até se pensou que, por exemplo, a AlphaTauri iria fazer esse ano, que pegar a parte do ano passado da Red Bull, colocar nesse ano, sem gastar token, não foi. Eles estão usando a parte de trás do carro de 19. O que está se dizendo é isso, que a Aston Martin ela pegaria, por exemplo, tá bom, a gente pode, comprovado no ano passado, a parte traseira do carro da Mercedes, a gente pode usar tudo, a gente pode usar sempre sem gastar token. A gente pode usar esses tokens em outro lugar. Então essa é uma discussão aí que o pessoal está querendo
em relação a isso. Eles têm uma projeção de desenvolvimento do carro maior do que as demais, né?
Exatamente, eles podem pegar e usar em outros lugares ali, talvez desenvolver um pouco mais ali, parte também de retão, alguma coisa ali, para mais algum pulo do gato aí. Indo além de uma simples cópia.
Pois é.
O pessoal dizia que...
E com as concorrentes, principalmente, se a gente for pegar a McLaren, a Red Bull, com as principais concorrentes tendo que gastar tokens ilimitadas pelo restante do regulamento, talvez essa jogada aí que eles querem fazer seja o pulo do gato que a gente tanto tá falando aqui para encostar mais lá na frente, né? É interessante isso aí para ver, porque numa dessa pode buscar um pódio, pode buscar uma vitória, se for uma corrida mais caótica, é uma visão interessante, uma jogada interessante, né? A Fórmula 1 não tem santo, né? Os caras vão buscar brecha onde der, né? Eles buscam brecha...
Exatamente. É por isso que nós temos, infelizmente, por um lado, um regulamento tão restritivo.
Uhum.
É justamente cada vez menos ligar essa zona cinza, porque é aquela coisa, se não tá dizendo que é proibido, é permitido. Então, tanto que até mesmo já começou a circular, a McLaren fez lá o shakedown dela em Silverstone, logo depois da apresentação. Já teve gente lá dizendo, ó, McLaren tá fora do regulamento, que ela não tá cumprindo isso, não tá cumprindo isso. Ó, já tem gente, ó, isso aqui já começou a tiroteio. Então eles vão até o limite, não tem santo na igreja, não.
É, ali... Não, porque assim, os caras estão trabalhando para ganhar décimos de segundo. É, naturalmente, eles vão buscar tudo que pode e o que não pode. O DAS da Mercedes, que virou uma grande discussão no ano passado, né? Esse ano já não pode mais usar. Mas é o quê? É você buscar no regulamento toda e qualquer brecha para você fazer... para você ganhar nem que seja meio décimo, né? É o que faz diferença. E é por isso que cada detalhezinho desse importa, né? A gente tá falando de um esporte que um milímetro para mais ou para menos, um centímetro para mais ou para menos, pode definir um campeão ou não, dependendo da situação, né? Então, é impressionante isso. Você falou do difusor um pouco mais cedo. O difusor tá centímetros, né? Você falou a diferença de centímetros com relação...
5 centímetros. Tá 5 centímetros menor.
Pois é, 5 centímetros menor. Isso, com certeza, já faz uma diferença grande e já mexe com a estrutura do que eles estão planejando. É fantástico. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de coisa, assim. E espero que as minhas expectativas sejam correspondidas com um grid mais diferente, né? Um grid, quem sabe, aí uma Mercedes sendo ameaçada, seria legal. Seria bem legal. Mas, Sérgio, eu quero pedir para você, então, se você quer acrescentar alguma coisa, se você quer fazer considerações finais aí sobre o tema, se você tem alguma outra coisa que você gostaria de falar de nível técnico dos carros, e em seguida...
Rapaz, se deixar pra lá, a gente vai ficar aqui a noite toda. Aqui.
E aí também, no final aí, depois do que você quiser falar, fazer o seu jabá aí, fica à vontade, passa aí Twitter, YouTube, passa tudo que você quiser aí, pode ficar à vontade.
Opa! Não, acho que a gente falou muito, mas já falou tudo, acho que até depois aí, se vale a pena quando terminar a apresentação, provavelmente a gente só vai conseguir ver todos os carros no Bahrein, lá, porque, por exemplo, a Haas ainda não falou quando é que vai apresentar o carro e tem uma... Eles, na situação que até foi divulgada lá, eles não... o motor tá lá na fábrica, só que por conta da... E é um técnico da Ferrari de ir pra Inglaterra por conta que tem que fazer quarentena e não pode ir lá para poder virar o motor. Então, provavelmente, o carro só vai ser apresentado lá no Bahrein. Um desdobramento maior, mas acho que, assim, a gente não... Eu espero queimar minha língua aqui. A gente não vai ver muita coisa muito diferente do que a gente discutiu aqui das áreas que as equipes estão trabalhando.
Uhum.
Como você, eu também espero... eu também via 2021 não vai ser... do aspecto técnico, talvez não seja tão, não fosse tão interessante. Acabou se colocando um molinho aí, pode misturar um pouco aí esse tabuleiro, apesar de pessoalmente achar que não deve ter uma grande alteração justamente nessa ordem de fatores da categoria. Eu ainda acho que a Mercedes vai para frente, a Red Bull ali vai ser a grande caçadora, com ali a Martin e a McLaren brigando ali por aquele papel de melhor do resto.
Uhum.
Minha visão, essa é uma visão para esse ano. Mas merece depois ter um carro, mais carros ainda aí, que deve ser apresentado aí na próxima semana, a gente ter uma visão melhor e quem sabe alguém te aparece com algum coelho da cartola. Mas é isso, como falei, senão se a gente deixar aqui, a gente vai ficar direto aí o pessoal vai usar esse podcast, esse vídeo, como remédio para insônia. Até também peço desculpa qualquer coisa, que às vezes a gente até estava levando com o Matheus aqui antes de começar a gravar, né? Às vezes a gente tem texto, tem coisa técnica demais que às vezes a gente solta ou vai falando assim e tal. acho que é uma preocupação que o Matheus tem, eu pelo menos eu tenho quando eu vou escrever, de tentar deixar claro, porque tem algumas coisas que, por exemplo, você vai falar com uma coisa, você vai falar em efeito solo, aí tá bom, você vai explicar solo, aí começando a falar, olha, é isso, aí você vai falando também, ah, letra, é isso, soa meio chato, porque às vezes o cara quer saber, né, dizer, olha, o negócio é o seguinte, olha, eu quero saber se o cara vai sentar lá e se troca, não, eu não tô querendo saber se a regulagem que o James Ellison bolou vai fazer efeito no cara, ou que a importância do André, lá do André Saida na McLaren vai fazer pro ganhar a corrida. Não quer saber disso, o cara quer ver batendo pista lá e etc. Fórmula 1 morreu, era boa na época do Senna, e assim que vai.
Clássico.
Mas tem isso, né? Tem muita gente que tem disso tudo, né? Então, é muito bacana, e a gente tem que ficar segurando aqui, tem que chegar, a galera chegar, peraí, vem cá, não é por aí não, segura um pouco a onda aí. Tá, gente? Mas obrigado você que assistiu a gente até agora. Tá, valeu. Matheus, obrigado mais uma vez também, reforçando, obrigado mais uma vez pelo convite. Se precisar, grita aí, a gente tenta ajudar. E convido você aí, que está nos ouvindo, tá vendo e ouvindo, né? Eu, principalmente hoje, eu tenho usado mais o Twitter, que é o @escuderiamilani, como está aqui embaixo, está escrito, com S, tudo junto lá, está lá no Twitter. Tem o site, que é o escuderiamilani.com, tá, tudo junto é só.com. E também tem lá um vídeo, tem lá um canalzinho, lá está lá cada vez mais. Essa semana eu vou soltar um vídeo lá, justamente até umas linhas, que a gente está falando algo nessa linha dos lançamentos, dessa questão da pessoa a mais e não vê tanta movimentação. E tá lá também, que é o Escuderia, também, como a gente tá falando, você procura lá no YouTube, tem lá o canal, videozinho, simplesinho, mas a gente tenta dar uma enganada aí no pessoal. Tá certo, gente? E obrigado mais uma vez, vamos esperar 21, temporada aí, dia 28, e como a gente gosta, a gente vai estaremos lá ligadinhos, acompanhando tudo.
Exatamente. Eu que agradeço, Sérgio, foi um prazer, eu espero que o pessoal aí em casa tenha gostado tanto quanto eu, né, de ver que os carros não mudaram, não foi só pintura, não. Teve coisa que mudou aí na parte aerodinâmica e com certeza a gente vai ficar de olho. É sempre um prazer receber, é sempre bom conversar com quem entende. Então, se você tem interesse, vai estar aí na descrição para você que está no YouTube, para você que está no podcast vendo no seu agregador, vai estar escrito aí, né, na descrição, as redes do Sérgio. Então, Escuderia Milani lá no Twitter, o canal aqui no YouTube, o site, para você acompanhar tudo bonitinho. E você vê que de onde eu tiro muitas das informações aqui do Ressaca, eu acompanho o Sérgio, então...
Isso, se tiver errado, você já sabe que já tá botando a culpa, olha aí.
Mas o legal é que tem muita informação e eu tiro muito aí do Sérgio, que sempre tá compartilhando várias informações do mundo inteiro aí sobre a Fórmula 1, então é bem legal mesmo pra gente acompanhar a Fórmula 1. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado a você que nos acompanhou, seja no podcast, seja no YouTube. Deixa aí nos comentários o que você acha de todas essas mudanças, aquilo que você conseguiu ver de diferente nos carros, aquilo que você acha para essa temporada, e vamos continuar cobrindo a Fórmula 1. Grande abraço, Sérgio, grande abraço a você que nos acompanha. Valeu e falou!